de hoje até o final do mês, serão 3 semanas que a gente vai esmiuçar cada biotipo. A gente explicou na semana passada os biotipos, gera aquela dúvida, muita gente fica pensando, bom, eu sou assim, eu sou assado, sou pita, sou cafa, sou o quê, né? Então, na verdade, hoje a ideia, a partir de hoje, é a gente esmiuçar perfil por perfil, biotipo por biotipo, e ajudar as pessoas a que se encontram naquele perfil para ter mais saúde, é isso?
Exatamente. O biotipo, ele caracteriza a constituição da pessoa, como ela nasceu, como ela vai exercer, né, a sua atividade aqui nesse mundo maravilhoso que a nossa alma escolheu. E também as próprias doenças e os alimentos também têm biotipos. E é uma lógica de uma estrutura muito fundamentada que a gente pode entender de uma maneira simples. Hoje nós propomos, né, começar pelo biotipo Pitta, porque é o que predomina na nossa cultura, aqui na nossa região, na própria América Latina, o biotipo do fogo. Então, é comum no mundo inteiro conhecer o latino como o apaixonado, né?
O caliente.
Caliente. O brasileiro como o amoroso. Mas é um amoroso profundo, e tudo que é muito profundo caracteriza esse biotipo. Então, as pessoas de biotipo Pitta, aonde tem o predomínio do elemento fogo, são pessoas de natureza apaixonada. São pessoas aonde existe sempre uma força muito grande nas suas intenções. Então, são pessoas teimosas, são pessoas determinadas, isso no seu aspecto mental. Quando quer alguma coisa, luta até o fim.
Os entusiasmados, era pra gente dizer assim.
É, com muito fogo, né?
Agora, Paulo, eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo o seguinte, eu não sei se é uma questão do tempo que a gente está vivendo, que essa contemporaneidade, ela tem desafios diferentes do que já foi outrora. Não quero dizer que é mais fácil ou mais difícil, mas são diferentes, a gente tem que reconhecer. Que muitas pessoas que são, por exemplo, desse perfil de entusiasmados, lutadores, guerreiros, também, junto com isso, vem uma patologia de que o elástico, ele aguenta, estica, chega uma hora que ele não volta mais, né?
Ótimo.
Pessoas desgastadas emocionalmente. E que isso seria uma patologia relacionada a esse perfil de pessoa. No caso do Ayurveda, como olha essa característica, né, de forçar, lutar, chega uma hora que cansa, né, Paulo?
Sim, maravilhosa essa colocação. Porque o biotipo é quando ele está... Ou seja, ele preserva a sua natureza quando está em equilíbrio. Então, ele é apaixonado, ele é determinado, ele é um lutador, mas isso traz alegria, traz motivação. A gente entende que o excesso dessa energia, que pode vir pelo alimento e pode vir pela emoção, é o que arrebenta o elástico, que é quando extravasa, é quando acumula demais. Então, por exemplo, as pessoas de biotipo Pitta, como elas já são de uma energia quente, o próprio corpo é mais quente que os dos outros biotipos, a cabeça é quente, a gente diz que tem pavio curto. Essas pessoas, em determinadas situações, e é aí que o Ayurveda ajuda muito, elas precisam do oposto para acalmar. Então, elas precisam da meditação, elas precisam da natureza, elas precisam de alimentos, de energia fria, porque quando aumenta, aí se vai para o desequilíbrio de Pitta, que são as úlceras, as gastrites, as doenças sanguíneas, as doenças dos olhos, que é quando o elástico arrebentou. Então, é por esse caminho que a natureza oferece aquilo que equilibra.
Entendi. Já disseste, né, Paulo, na semana passada, que é raro que alguém seja um biotipo só. Normalmente tem manifestações de mais de um, às vezes até dos 3, é mais raro, mas que tem uma prevalência, né? Então, aquela pessoa que hoje, para quem nós estamos falando, são os pitas, né? Os
Isso.
Paviozinhos curtos.
E para a gente reconhecê-los, a gente, pelo Ayurveda, vê a primeira característica de como que se comporta a digestão. Como que ele digere o alimento. O Pitta, ele tem sempre fome, mas é uma fome alta, mas pontual. Então, ele se alimenta no café da manhã, meio-dia, às vezes um lanche à tarde, porque ele tem muito fogo digestivo, e o jantar. Ele não é aquele que fica beliscando o tempo todo, tampouco aquele que algum dia esquece de comer. Ao mesmo tempo, ele digere rapidamente isso. Assim como também na mente, ele digere bem as emoções. É aquela pessoa que se estressa com a outra, fica muito nervosa, fala até o que não deve, em poucas horas chega como se nada tivesse acontecido, porque ele já digeriu aquilo.
Nem lembra.
Nem lembra. E a outra pessoa está lá, chorosa, triste, mas o Pita é assim. Ele digere tudo rápido, quando em equilíbrio.
Entendi. Hoje a gente vai falar especificamente para as pessoas que são Pita, gente. Então, os Pitas de plantão, por favor, vão chegando, tirem as suas dúvidas, né? Porque hoje é o dia da gente conhecer mais esse biotipo. Na semana que vem a gente vai ter outro biotipo e assim até a última semana desse mês de setembro. Tem muita gente já na live, Paulo. Por enquanto as perguntas não começaram a surgir, porque as pessoas estão escutando, mas tem muita gente escutando. A Jussara Reis está acompanhando, ela diz para ti, Paulinho, bom dia, Paulo, um abraço.
Um outro muito carinhoso para você, Jussara.
A Zenaira Hoffman diz bom dia, adoro vocês.
Ela é querida, na outra semana também, ela é sempre muito carinhosa.
Viu a memória do Paulo, Zenaira? Abraço para você. A Odete Maria Valentini, bom dia, eu amo ouvir esse assunto, diz a Odete aqui, mandando um abraço para você, Paulinho.
Muito grata.
A Joyce Zanardi, que também estava aqui na dúvida de qual é o perfil dela, coisa e tal, né? A gente até chutou aqui o Paulo, a gente não, né? O Paulo chutou, digo, porque como não foi feito um exame, nem nada, são pequenas considerações, né? Então é uma avaliação, chutou não foi uma boa palavra. Vou dizer, com o que você tinha em mãos para nos informar, deu para fazer uma pequena análise, né? Então, ela era Pita, mas uma Pita com cafa, lembra? Você tinha
isso.
Dito para ela também. A Joyce, ela diz, bom dia, Paulinho também. O pessoal está se apropriando. Paulo, assim como a gente está falando das características da pessoa que é Pita, o biotipo Pita, entusiasmado, defende suas ideias, tem uma energia... Come, tem fome, mas aquela fome é pontual nos horários que tem as refeições, não fica beliscando. Eu fico imaginando que tem algumas características também, por exemplo, assim, do que essa pessoa nasceu para fazer na vida. A gente falou de algumas doenças, falamos de algumas características, de alguns antídotos, mas, por exemplo, quem vem ao mundo com esse perfil, né, esse biotipo Pita, veio para fazer que tipo de coisa? Quase um portal de profissões agora, né? Veio para fazer o que no mundo?
Veio para mandar.
Meu Deus.
Sim. Você reconhece um Pita original, porque, como você mencionou antes, existem os biotipos mistos, né? Então, o Pita Cafa, ele já não é tão teimoso assim, ele já é mais adocicado. Tem o Pita Vata, que ele é mais artístico, mas o Pita original mesmo, você reconhece porque você acabou de conhecê-lo, e aí você comenta, ah, eu tenho vontade de vender meu carro. Ele já te dá 10 ordens. Você vai no fulano de tal, diz que foi eu que mandei, fala com ele assim, e você não faz isso, você não faz aquilo, você faz aquele outro. Não é que ele seja metido, é que ele tem propriedade. Então, são grandes líderes, são gerentes, são educadores, eles são comandantes. Então, o Pita mesmo, você reconhece já em criança, né? Outro dia a gente estava fazendo um trabalho, que é uma das minhas paixões lá, no sítio lá, e tinha duas crianças. Então, a gente estava fazendo uma contenção, e o pequenininho, bem Pita, né, de 3 anos, chegou uma menina, Cafinha, princesinha, e a gente estava fazendo isso com terra. E ela pediu, posso ajudar se me obedecer sim. Aí você já sabe como é que é, né?
Maravilha! Já colocou as regras de cara, né? Já vamos colocar as regras. A Neiva Manosso Zanrosso diz assim, bom dia, autoconhecimento, muito bom a gente tentar se conhecer. É verdade, né, Paulo? É um caminho de autoconhecimento, né?
O caminho da evolução espiritual, ele passa pelo autoconhecimento. Até porque é o amor o nosso propósito maior, né, da vida, o que construiu o universo. E nós só vamos amar aquilo e aquele que conhecemos. Então, autoconhecimento é caminho.
É tudo, né? Paulo, a gente falou agora do que o Pita nasceu para fazer. E se o Pita não faz o que nasceu para fazer, o que acontece com uma pessoa com esse biotipo?
Ele se inflama. Por isso que eu atendo muitas pessoas e muitas patologias, né? Existem recursos lindos. E se percebe que o Pita, ele tem na sua profissão a sua vida. Muitas vezes cria problema com o parceiro ou a parceira em função de que o trabalho, ele se realiza demais, ele se preocupa demais. Então, quando ele não está naquilo que ele exerce a sua força, ele adoece. E ele sempre adoece por doenças que têm matriz no fígado. Fígado e pita são quase que sinônimos. Tanto que a gente diz, está verde de raiva. Por que, que ele está verde? Porque a bile é verde.
Entendi. Então, a pessoa que ela tem essa predominância, voltando aqui, esclarecendo, porque hoje em dia a gente tira todas as dúvidas, né? A pessoa tem um perfil um pouco mais pita, mas pode ter outras também, outros biotipos associados, um mais, né, em algum momento, prevalente também, mas é pita. Essa pessoa que é pita, Paulo, o que, que ela, em tese, por exemplo, a família que reconhece? Agora a gente está falando também no contexto familiar. Alguém reconhece o pitinha que tinha lá de três
Isso,
aninhos, né?
Sim.
O que, que nós, enquanto família, pessoas que são talvez outros biotipos também, ou que também têm um pita ali, precisam fazer para oportunizar, para favorecer que um pita faça aquilo para o qual nasceu para fazer, seja feliz, encontre, digamos assim, um caminho, uma trilha para que ele possa se desenvolver saudável, porque a gente já entendeu que se a pessoa nasceu para ser pita e for tolhida, né, for impedida de fazer, for impedida de mostrar liderança, ela vai sofrer isso, né?
Vai, ela vai se desequilibrar, porque vai ter uma energia contrária à sua natureza.
Uhum.
Então, na alimentação, quando se reconhece que a criança ou, né, o filho tem essa característica, deve evitar ao máximo tudo que é extremamente picante, como as pimentas.
Já tira da dieta isso.
É, ou não digo tira, mas não em excesso.
Entendi.
Né? Porque é o excesso que leva para o acúmulo que vai causar doença. Ao mesmo tempo, não colocar essa criança em tantas atividades competitivas, porque ela vai querer ganhar sempre, e isso vai levá-la para a exaustão. Então, por exemplo, a dança não é competitiva, ela relaxa, né? Outras práticas como yoga, claro que ela vai querer, pela sua própria natureza, competir, e ela vai querer sempre ganhar. E aí é que entra o bom kapha dos pais, né? De estimular que ele possa se divertir sem sofrer. Porque como ele vai entrar apaixonadamente, ele vai sempre querer o primeiro lugar. Ao mesmo tempo, a natureza é o grande fator de equilíbrio. Então essa criança deve ir no parque, ela deve andar de bicicleta, porque isso refresca o corpo e a mente. E ela deve ter muito contato também com a água, porque isso também equilibra. Procurar entender que essa sua forma de agir não é uma arrogância, e sim uma característica de comando, de liderança.
É a natureza da pessoa.
É a natureza. E mostrar sempre aquilo que são valores e princípios da família entendido como justo, porque o Pita é o justiceiro. Ele briga por justiça, mesmo que seja para defender uma pessoa que ele nunca viu na vida.
Entendi. No caso, Paulo, por exemplo, a gente está falando aqui do pita e várias possibilidades, né, da vida normal que um pita está inserido. Criança pita, o adulto pita, a profissão do pita, a saúde do pita, a alimentação do pita, o que o pita costuma, quando não favorecido a ser quem é, as doenças que vêm. Agora eu queria te perguntar nos relacionamentos, por exemplo, um pita combina com outro pita, por exemplo?
Eles vão disputar, né? E nesse caso é muito importante que esse casal converse muito, porque o pita, ele tem a facilidade de entender aquilo que para ele é justo. Se aquilo que ele entendeu no relacionamento lhe pareceu que lhe feriu, ele vai fermentar. Então a comunicação, a expressão verbal é a solução quando os dois casais, quando os dois, né, no caso, os dois são dessa energia quente, e ter propósitos em comum. São os casais que têm grandes conquistas, que montam grandes negócios, ou que o ideal é que um respeite e apoie as conquistas do outro, porque esse relacionamento vai deteriorar quando começarem a competir.
Que é uma tendência.
É uma tendência.
Tem que cuidar isso.
Exatamente. Então. E quando se relaciona com o Vata, como o Vata é criativo, ele só irrita o Pita, porque ele gosta de o Vata gosta de começar muitas coisas e o Pita gosta de concluir. Então, quando tem carinho, quando tem amor, quando tem compreensão, é uma dupla fantástica. Um tem a criatividade, o outro tem a ação. Mas o Pita com o Kapha se complementam, porque o Kapha é lento, o Pita é rápido. E aí, o Kapha acalma o Pita movimenta o Kapha. Então, seria, na Índia, os pais escolhem primeiro pela astrologia e depois pelo biotipo. E as mães, né, porque a Índia é matriarcal, né, embora seja uma sociedade ainda bastante machista, são as mães, como no mundo inteiro, são as mulheres que dominam. Né? Aqui já vai uma homenagem a todas elas, porque a mãe é a representante de Deus na expressão do amor e da vida. Então, as mães sempre vão querer noras Kapha, porque elas dão muitos filhos, né? Como se já não tivesse bastante gente na Índia, e, ao mesmo tempo, elas são amorosas e conseguem aquietar os maridos.
Entendi. Olha quanta coisa pra gente aprender. A Adriana Furlaneto tá acompanhando a live. Obrigado, Adri. A Mary Martini, bom dia, direto da Argentina. Que bacana, né?
Gracias.
Gracias. Mary, obrigada. A Neiva Manosso disse, ela tinha entrado antes, dado aquele bom dia, agora ela diz definitivamente ela não é Pita. Ela não é.
Já sabe o que
já
não
sabe
é.
Já sabe que não é. Mas a netinha, de 3 anos, é muito Pita também. Tu veja, deu pra identificar, né?
Veja, isso é maravilhoso.
E é bacana, Neiva, essa identificação, porque muitas vezes a gente cria, né, os filhos, as crianças da família, de um jeito que é o nosso jeito, nosso olhar do mundo. E às vezes a personalidade daquele outro ser pequenininho, né, já veio com personalidade.
Sim.
Né, Paulo?
Tanto que lá naquele trabalho, a menininha vinha pedir, posso? Mas ela não estava magoada, ofendida. Se fosse uma outra menininha Pita, ela diria, então fica aí com seu brinquedo que o meu tá aqui, eu vou lá pro outro lado.
Vou criar o meu, né? Vou criar o meu empreendimento com terra. Muito interessante isso. A Tita Maria também, que é uma querida que tá assistindo a live, diz pra ti, Paulinho, bom dia.
Bom dia.
Fica aqui a dica. Tem várias pessoas participando aqui, deixa eu já passar alguns recadinhos aqui. A Maria Santa Catarina, paz e bem, diz ela, né, da cidade de Terceira Légua, não é nem o distrito, né, a cidade de Terceira Légua, sempre na escuta. Um abraço a todos da Maria Santa Catarina. Ela ama esse programa, escuta sempre, né, e ela é um pouquinho Pita, já se identificou. Só um pouquinho, pelo quando a pessoa diz um pouquinho, porque é muito, né?
Isso.
Maria, você deve ser Pita total. Abraço pra você, viu? A Lovane Bonfante, que é uma querida também, ela diz bom dia, né? Parece que está faltando pavio curto, problemas estomacais. Ah, ela diz que é bem pra ela. Uhum. Pavio curto, problemas estomacais, que ela já tinha relatado em outro momento aqui, né? Gostaria de saber a alimentação que é mais indicado, então, pra quem é Pita. A gente falou que pimenta tem que controlar um pouquinho, mas não disse, então, o que é bom, né, Paulo? O que é
isso.
Bom pra uma dieta, assim, favorável à Pita, Lovane Bonfante?
Isso, Lovane. Lembrando sempre que o que equilibra é o oposto. Então, se o Pita é quente, ele precisa de alimentos que sejam de energia mais fria. Então, todas as frutas, tudo aquilo que é bem doce, não estamos falando de açúcar branco, né? Mas as frutas no seu ponto de melhor maturação, também usar e abusar de tudo que é amargo. O radicchio, ele é um verdadeiro remédio que limpa o sangue ácido do Pita. O coentro é maravilhoso, até vale a pena comprar semente de coentro e fazer um vasinho dentro de casa mesmo, colocar sementes ali, em pouco tempo você tem ali o melhor antídoto que o Pita precisa. Ele também precisa da lima, a casca da lima é maravilhoso para quem tem essa queimação.
E agora é a temporada, né?
Agora tá e deu bastante esse ano. Então, a fazer aproveitamento disso, os alimentos como o arroz, a própria massa, são indicados para o Pita, né, de preferência o mais integral possível, usando sempre açafrão. O açafrão, porque o Pita ele se inflama com muita facilidade, então o açafrão não agrava o Pita e acalma. todas as flores, as rosas, brancas, vermelhas, o jasmim, o gerânio, tudo isso equilibra e equilibra muito o pita. Se a gente tivesse plantações orgânicas, por exemplo, de rosas, seria uma salada poderosa para acalmar o pita. Mas se comer da floricultura, não faça isso, porque vai se envenenar, porque, né, o trato é feito com veneno.
Paulo, para a gente se encaminhando aqui para a reta final, hoje a gente está falando do pita especificamente, quem se identifica, quem conhece, pode mandar para as pessoas, né? Depois tem essa live que fica disponível na biblioteca de vídeos, envia para as pessoas que você acha que é pita, porque é autoconhecimento, a pessoa muitas vezes sofre, tem trabalhos, né, consigo mesmo, não consegue se encontrar, e aí de repente vem informação, autoconhecimento, e elas, puxa, era, né, podia fazer uma meditação, podia mudar um pouco minha alimentação, agora eu me entendo um pouco melhor, quem sabe se encontra, né? É uma forma de a gente prestar um serviço também para alguém que a gente ama. Paulo, sobre o pita, a gente sabe que a energia é aquela energia que sobe e desce, né? Ela oscila, é quase que um bipolar, né?
É,
quase que um
bipolar, uma onda, né? Ela sobe e desce.
Então, deixa eu te perguntar, assim, por exemplo, entre artistas, pessoas famosas, tem gente que você olha e diz, ah, esse aqui é pita, coisa e tal?
Eu sempre cito nas minhas palestras, e as meninas gostam muito, o Brad Pita.
Ah, ele é pita mesmo.
Ele é o modelo físico do pita. Aquele rosto forte, aquele olhar, sabe? Aquele
que dá
olhar,
até medo, né? De um pita quando tá,
do
né?
Lado, mata mais do que bala de carabina.
Entendi.
É aquele olhar que assusta, mas ao mesmo tempo aquele olhar que diz muito. O corpo musculoso, né? Porque o pita desenvolve músculo muito fácil. E sempre mediano. Então, esse seria um excelente modelo, assim, de corpo e também de ação. O pita, ele tem essa característica, mas ele é apaixonado. Então, quando ele defende uma causa, ele é um líder fantástico, maravilhoso.
Mergulha.
É importante para o pita ele buscar o seu equilíbrio. Autoconhecimento é tudo. Eu até lembrei, lá no meu início, quando eu comecei minha atividade, eu tratei um que eu falei, esse é tridosha, ele é tripita, né? Ele é pita, pita e pita. Porque ele reclamava que o mantra não estava bom, o óleo estava frio, o óleo estava quente, e as minhas terapeutas não queriam fazer massagem nele. Aí um dia, conversando com ele, ele disse, eu sofro demais porque eu brigo com todos os meus funcionários, porque eles são os incompetentes, e eu ensino e eles não aprendem. Claro que lá tinham vatas, tinham kafas, né? Que é outra energia. Eu sugeri para ele, por que você não usa essa sua energia maravilhosa de comando e pratica uma arte marcial? Você acredita que ele se tornou expressão nacional em jiu-jitsu?
Precisava disso, para equilibrar.
Me acompanhou, vindo anualmente, agora faz uns 3 anos que ele não vem. Mas foi uma mudança total. Ele mudou a alimentação, mudou a mente, mudou toda a vida, por seguir no fluxo daquilo que o equilibrava. Como ele tinha aquela empresa, ele fazia dela a sua vida e fazia daquelas pessoas instrumento de sofrimento pelo excesso de energia dele.
Olha só. Paulo, eu tenho 2 perguntas para a gente fechar. Hoje, como foi mais focado num perfil, num biotipo, as pessoas estão amando e muita gente participando, mas tem menos perguntas. Então, hoje eu vou fazer o papel aqui, até porque de pita eu entendo, né, Paulo? De pita eu entendo. Como fazer para que um pita leve a sua energia, a sua natureza, de um jeito amoroso? Porque a gente fala que o pita manda, é entusiasmado, defende bandeiras, mas isso não significa que tem que ser arrogante, malcriado, debochado. Não é isso. Não é uma pessoa que nasceu para ser do mal. Ela nasceu para fazer boas coisas, usar aquela energia
para
o bem. Então, como faz para que esse pita não se transforme numa pessoa assim, mal-humorada, azeda, briguenta desnecessariamente, ou uma pessoa que se pareça aos outros arrogante?
É que ele busque intensamente o seu propósito de vida e que pratique diariamente a aceitação. Porque o elemento fogo, veja bem, a gente consegue entender. O elemento fogo, a gente não consegue conter ele. Se você coloca um papel para conter o fogo, ele queima o fogo. Mas alguns outros elementos, como a água e a própria terra, ele acalma, ele esfria, o vento esfria, pode esfriar como pode aumentar. Então, essa pessoa, ela tendo o seu propósito e entendendo naquele propósito a sua contribuição, é praticar a cooperação.
O pita sem autoconhecimento, então, é um perigo.
Ele é perigoso porque ele acredita profundamente naquilo e ele tem um senso próprio de justiça. E ele impõe esse senso. Então, no seu propósito e também... Porque se a gente mudar a palavra competição por cooperação, a humanidade muda. E o pita, ele precisa entrar nesse modelo cooperativo, porque aí ele exerce o seu maior potencial, que é do líder amoroso e consciente.
A pessoa que é pita, então vou resgatar aqui algumas informações para a gente concluir a entrevista de hoje com a última pergunta, que é um serviço. Resgatando, a pessoa pita, ela é dedicada, ela gosta de liderar, não porque ela quer ser mais do que os outros, ela nasceu para fazer isso.
Ela tem discernimento, facilidade para encontrar soluções para os problemas.
Pessoa que normalmente também é uma pessoa com pavio curto, né? Então ela, assim como gosta das coisas bem feitas, se não fizer bem feito, ela já se incomoda, né?
Sim, porque ela tem pressa.
Esquece normalmente quando briga, então pode gerar atritos, porque as pessoas, ela não lembra mais, mas os outros lembram, né, que teve uma briga, alguma coisa assim. E são pessoas também que precisam encontrar o próprio equilíbrio, né? Então é o antídoto pro pita, é algo que combata aquele fogo excessivo, né? A água, a boa alimentação, a meditação, é isso, né?
Isso.
Então vamos pensar, Paulo, que a pessoa fez tudo isso, né? Me identifiquei, sou pita, tô me regrando, me contrabalançando. Quais seriam, então, para essa pessoa, né, que está tentando, dicas de um cardápio para ela, por exemplo, preservar a sua saúde, preservar a sua natureza, preservar a cooperação, para que ela possa fazer isso de uma maneira agora pensando na alimentação?
Isso.
Manhã, meio-dia e noite, o que poderia fazer?
De manhã, ela deve tomar água com limão. Se ela gosta muito de café... Ao invés de colocar leite de coco. Aí já começa o primeiro antiácido que ele vai ter. E pode comer pão integral, pode comer frutas, uma alimentação normal. Só para ele não dá certo a mistura café com leite integral, porque já começa inflamando. O almoço dele...
E se tomar um cafezinho preto, não tem problema?
O ideal é que logo em seguida tome no mínimo um copo de água. Ele não pode se acidificar, porque por ali, pela acidificação, começam todos os seus problemas físicos e mais tarde até emocionais e até endócrinos. Tudo que acidifica é alerta para o pita, e tudo que agita, como no caso o café, não acidifica, mas ele agita e depois acidifica. Ao meio-dia, ele deve abusar das saladas verdes e sem vinagre. Pode usar um shoyu orgânico, pode usar o próprio limão. Ele pode comer de tudo, porque ele digere muito bem, mas ele necessariamente deve concluir o seu almoço com radite, ou rúcula, ou alface. No meio da tarde, se ele comer muitas frutas, ele vai se acalmar e vai experimentar o máximo da sua energia. E à noite, de forma alguma, deve ser o jantar mais expressivo. De preferência, alguma proteína, se for animal, bem temperadinha, com orégano, com alho. Se for vegetal, então uma lentilha, um grão de bico. O grão de bico é um remédio para o pita. E assim, comendo no máximo até as 20 horas, não comer depois desse horário, porque ele fermenta. Se ele fermenta, o dia seguinte ele já começa a mal. Nunca, por mais... ocupado que seja, a menos que por questões de trabalho ou até de estudo, mas dormir até as 10, 10 e meia. Com isso, ele tem uma vida longa, ele tem uma vida mais equilibrada e ele tem uma saúde maravilhosa.
Nossa, que bela dica. Então, hoje a gente concluiu o pita. Semana que vem você já escolheu o biotipo ou, Paulo, vamos deixar surpresa?
Eu acho que vamos fazer uma surpresa.
Vamos fazer uma surpresa. Todo mundo convidado, então, porque quem não é pita, né, vai saber outros biotipos, e quem é pita com alguma coisa talvez vá se achar ainda mais, né, Paulo?
E é interessante para ele entender que os outros, né, por que os outros agem diferente.
Entendi. A Estela, do bairro Rosário, ela diz: oi, Paulinho, esse assunto é muito bom, eu adoro cozinhar, e depois que aprendi com o Paulinho a usar o açafrão, o coentro, noz moscada e todos os outros temperos e chás, eu acho que os meus chazinhos e as minhas comidas ficaram melhor. Gratidão para você, um programa maravilhoso.
Nossa, é tudo que a gente quer, é isso. Obrigado a você, querido.